O comentário de Carneiro Neto.
Alô, Carneiro.
Olá, Tusco, olá, Gil. Um abraço, amigos da CBN.
A Copa do Brasil teve iniciada ontem a sua terceira fase. Nós destacamos aqui no início do programa o empate do Azures com o Bahia, 0-0 em Salvador. Mas houve também a virada do Fluminense sobre o Vila Nova, 3-2 no Maracanã.
É, para o futebol paranaense foi muito importante esse resultado do Azures, né? Não é fácil enfrentar o Bahia lá e conseguiu um empate. Vai decidir em casa. Eu acho isso muito positivo na primeira experiência interestadual do nosso representante. Em relação ao Fluminense, ele foi mal, né, no início, depois houve uma série de alterações na equipe e conseguiu virar o placar e confirmar uma vitória sofrida, mas que era esperada, né?
E o Cruzeiro não toma jeito, perdeu em Belém 2-1 para o Remo de virada.
Mas houve uma arbitragem muito negativa, né, Tusca? Há muita contestação em relação à arbitragem. Aliás, o nível da arbitragem no futebol brasileiro é lamentável, né? Não só na interpretação é equivocada, mas como na demora, quando consulta o VAR, para se chegar a uma conclusão. Eu nunca vi tanta gente medíocre trabalhando no apito como nos últimos tempos.
Vamos falar dos jogos de hoje, então, começando pelo Curitiba, pega o Santos aí, se enfrentaram domingo, vitória Santista 2-1 na Vila Belmiro, era pelo Campeonato Brasileiro, agora pela Série A, o Coxa sem o Léo Gamalho e também sem o Tony Anderson.
É, são alterações importantes e, ao mesmo tempo, não são positivas. Podem fazer falta. É uma partida em que o Curitiba vai ter que se impor. O Curitiba vai ter que jogar muito diferente daquele comportamento de domingo pela manhã na Vila Belmiro, onde, até certo ponto, decepcionou, né? Eu esperava muito mais do Coxa. E agora, jogando em casa, só com a sua torcida no estádio, é evidente que todo mundo espera que o time do Gustavo Mourinho dê a volta por cima. Mas o Santos é um time em formação, é um time também que está se dedicando, está com objetivo, então não dá para se descuidar. Eu acho que vai ser um bom jogo, sabe? Eu tenho muita expectativa.
No Atlético, que pega o Tocantinópolis às 7 horas no interior de Tocantins, Marlos vai ser titular pela primeira vez.
Bem, o Atlético levou alguns titulares, né? Vai fazer uma mescla, até porque alguns jogadores estão sentindo já o peso da maratona, outros já participaram da Copa do Brasil defendendo equipes diferentes e estão impedidos de participar. E também teve esse problema da logística, né, do Atlético. Ele, para chegar lá no local do jogo, realmente é uma aventura, né? É um programa para o Gin das Selvas, né? Não é para qualquer um. Vamos ver o que acontece dentro de campo. A gente espera que o Atlético, evidentemente, vença o Tocantinópolis, porque tem peso, tem tradição. Aliás, está uma festa na cidade, né? Diz que tem um paranaense lá, um atleticano, que agitou a cidade. E anda com um alto-falante pela cidade anunciando o jogo. Furacão, visita Tocantins, e o povo enlouqueceu. Diz que está uma festa lá naquela cidade.
É interessante isso, né, Carneiro? O Atlético vai... A gente sempre fala, né, das limitações de fronteiras, né, dos nossos times... Parece que o Atlético Paranaense vai extrapolando isso, não só com conterrâneos que estão por aí, mas o Atlético já vira atração quando joga fora de casa, né?
É o peso dos títulos, né? O Atlético já tem agora um retrospecto, né? Bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil. Enfim, isso aí tudo dá ao time um crédito, né? Uma marca. E ele está em busca, né, de alguns degraus a mais. Né, o objetivo, inclusive, é tentar ganhar a Copa Libertadores da América, que seria, evidentemente, um grande teste. E poderia também levar mais a sério a Série A do Campeonato Brasileiro e tentar ser campeão brasileiro de novo, que também não é impossível. Mas da forma como o Atlético fez a pré-temporada, ele tem se tornado inviável a realização de um título no pontos corridos, porque ele começa muito mal a competição. E isso já é reincidente, né? Não é hoje, neste ano, que o Atlético está desperdiçando essa chance. Ele vai se entrosar quando? Nós estamos já chegando ao final de abril, talvez no fim de maio, junho. Aí o primeiro turno quase já foi. Eu acho isso um erro muito grave no departamento de futebol do Furacão.
Carneiro, vamos voltar um pouco no tempo aqui. Nosso ouvinte Marcelo pede para você recordar o narrador Rinaldo Cunha, que fez história na Rádio Marumbi, aqui de Curitiba, que até 1975 era a emissora dos esportes. Ele era fanático atleticano, o Rinaldo Carneiro?
A rádio inteira, né? O dono, o Bilu Macedo, era atleticano e meio que cobrava da turma. E era tudo atleticano, o Buluca, né? O Rinaldo Cunha, o único que não era atleticano era o Durval Leal, que era coxa branca. Mas era uma festa, o Raul Maza era atleticano, comentarista. Estou falando os nomes que eu lembro, né?
O Mafuz foi da Marumbi também.
Não, o Mafuz era da Rádio Guairacá, né? E a Marumba querida, o Rinaldo Cunha gritava, né? Marumba querida! E o Buluca, por ser polonês, ele dizia Marumba querida. Então era muito engraçado. O Buluca narrando o jogo, a bola, ele dizia, lá vai o Atlético no ataque, o Dilon chutou no travo! A bola era na trave. Mas ele falava em polonês. Então era muito engraçado. Porque o Putin não ouvisse essa rádio, né? Senão ele invadia o transmissor e o estúdio também.
Muito boa, muito boa. Repete essa, Carneiro. Eu preciso ouvir de novo isso. Como é que o Buluca ia quando metia o chute na trave?
No Buluca tinha ótimas. Ele dizia, placar virgem na baixada, 0-0. Daí o cara chutava ele no travo. Era bola na trave.
O Lucas jogava bem, Carneiro? Ele foi jogador do Atlético.
É, ele jogava centroavante, né? Ele era suplente, né? O titular era o Taíco, mas ele chutava também que tinha um pinheiro, que era o pinheiro do Buluca. Ele vivia derrubando os galhos atrás do gol. Ele chutava a bola e ia lá no pinheiro. Daí os caras, mais uma no pinheiro do Buluca.
Eu conheci essa árvore. Aí diz que o Carneiro, depois, outro dia, ele pode contar melhor essa história, mas enfim, não sei se o Carneiro sabe, parece que o Farinhaque aproveitou um 7 de setembro, quando estava todo mundo de folga, para derrubar a árvore, para não ter problema, né? Para poder reformar a arena da Baixa, para poder começar
fazer o que seria a arena, né? Farinhacão. É, exatamente. Aquilo ali era meio santuário, né? O Pinheiro do Buluca. Era uma atração na velha Baixada. Era um bosque, na verdade, né? Atrás do gol dos fundos do estádio Joaquim Américo.
Tá certo, Carneiro. Te chamamos às 4h50. Um abraço,
obrigadão. Um abraço.